Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e começa agora mais uma versão reduzida do Na Trilha da História. Pelas próximas semanas, vamos conversar sobre a Revolução Francesa, que tem como marco a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789. Nosso entrevistado é o historiador Daniel Gomes de Carvalho, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, a USP, professor do Departamento de História da Universidade de Brasília, a UNB, e autor do livro Revolução Francesa, da editora Contexto. Neste primeiro episódio, Daniel nos explicou como funcionava o Estado absolutista francês. Até a Revolução Francesa, os poderes dos monarcas vinham da tradição, dos costumes, da religião e não do povo. Esse era o tempo do Antigo Regime.
A sociedade do Antigo Regime era uma sociedade de privilégios, era uma sociedade de desigualdades e era uma sociedade onde não havia uniformização jurídica, uniformização legal. A construção dessas ideias tem muito a ver com a própria Revolução Francesa.
A monarquia francesa da época é caracterizada como absolutista, o que significa que o rei tinha muito poder e não sofria restrições de uma constituição, por exemplo. A sociedade era dividida em ordens.
A gente usa o termo, geralmente, para esse período, sociedade de ordens, né? Para se referir a esses agrupamentos jurídico-políticos que gozam de isenções, que gozam de diversos privilégios, que gozam de diversos estatutos. Aí daí que vem a palavra Estado. A gente fala, o clero é o primeiro Estado, a nobreza é o segundo Estado e os restantes, a plebe, o terceiro Estado.
Mas sozinha, a monarquia não parava de pé. E, na prática, o rei precisava de apoio das elites, que desfrutavam de vários privilégios, incluindo isenção de impostos. Com o Império Francês endividado, o rei Luís XVI tentou dar seguimento a uma série de reformas que restringiriam os privilégios das elites.
E a realidade é que, diferente de outros monarcas na Europa, ele não consegue fazer as reformas. E por que ele não consegue fazer as reformas? Porque, para isso, ele precisava de um acordo com esses poderes locais da nobreza. Então, ou ele confrontava a nobreza para fazer essas reformas, ou ele tentava ceder mais poder à nobreza, ou ele tentava fazer uma medida mais autoritária e combater a nobreza. Então, há um problema que o rei precisava fazer uma reforma, que era a contragosto da nobreza, e ele não soube negociar nesse momento.
É aí que começa a surgir o contexto de uma revolução. Um marco histórico que deixou inúmeros legados.
Se a gente pensar nos nossos códigos civis, se a gente pensar no sistema métrico, se a gente pensar nas bandeiras tricolores, tudo isso vem da Revolução Francesa. A nossa noção de direitos humanos, ela deve muito a, né, você pega a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, vários artigos ali fazem referência direta à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. Então, não há como negar que ela foi importantíssima para a nossa noção de cidadania, direitos humanos.
Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo traz, além da entrevista na íntegra com o historiador Daniel Gomes de Carvalho, músicas que têm tudo a ver com a Revolução Francesa. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria. E se quiser enviar uma mensagem para a gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Até semana que vem, pessoal!
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.